o usuário da bike, ele tem muitas necessidades urgentes que tem que ser corrigidas. Por exemplo, as ciclofaixas, as poucas que a gente ainda tem, são usadas como estacionamento ou estão deterioradas. E ali, a cobrança tem que ser permanente.
É uma questão de se fazer ouvir mesmo.
Ouvir mesmo. É o nosso CTB, ele precisa de reforma urgente. Todo mês a gente recebe notícia de um ciclista que morreu atropelado. É. E aí a família está destruída, mas o cara que matou, ele está na rua de novo. Então tem que. A gente, o ativismo mesmo, é a cobrança mesmo, é lutar por políticas públicas para o usuário da bike.
O poder público ele tem a visão de que o ciclista quer entretenimento, quer passear de bicicleta, quer se divertir. Mas não é só isso, né? Não se trata só de entretenimento. A gente quer discutir política pública. A gente está preocupado com a segurança do ciclista.
Muito bem. Então, para você que está em casa aí, nós estamos aqui conversando com Luque Lima e também Ézio Figueiredo. Luque, Ézio, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, eu queria que vocês reforçassem aí o convite para que as pessoas que desejarem fazer parte desse momento e que desejam fazer parte desse movimento, venham até vocês. E a pergunta que eu quero fazer para fechar é o seguinte: como pode participar da associação e como as pessoas possam encontrar vocês para se inscrever aí na associação?
Dia 1º de agosto agora nós vamos lançar o nosso portal. No portal vai ser possível fazer as inscrições dos associados, né? E assim, a gente tem que pensar do lado do associado. Ele vai se inscrever, vai pagar uma taxa, mas ele precisa ter alguma contrapartida, né? Certo. Então a gente vai buscar descontos, convênios. Fizemos uma discussão muito interessante hoje sobre seguro de vida, né? Eu conversei com uma corretora de Rondônia para ela oferecer seguro de vida para o ciclista, tanto para o atleta quanto para o cara que pedala na rua. Então a gente vai buscar essas parcerias que tragam vantagens para o ciclista.
Luque.
Olha, primeiro só agradecer aqui o espaço, agradecer aí o Jefferson Dourado, quando eu falei com ele prontamente me atendeu. Agradecer a vocês, Damião e Jesse, Márcio Roberto. É sempre um prazer estar aqui de volta à Difusora. E como o presidente Ezio falou, já o nosso portal vai estar no ar. Quem está pedalando, quem faz uso da bike para o trabalho, para o recreativo, é bem-vindo. Para o profissional também é bem-vindo. Qualquer pessoa que pedala será bem-vindo na nossa associação. E em breve a gente vai estar divulgando aí amplamente o nosso portal e as nossas redes sociais. No mais, é agradecer o espaço mais uma vez e mandar um cheiro para todo mundo que está nos ouvindo. Muito obrigado.
Valeu, Luque. Presente.
Muito obrigado aí pelo espaço, a gente agradece e quer estar sempre presente por aqui, né? Então, assim, estamos abertos aos convites.
Espaço está disponível.
Vamos sempre bater na porta de vocês, ó, ter isso aqui para divulgar, nos ajudem, nos divulguem.
Tenho certeza que as portas vão estar abertas, até porque é um esporte que a gente precisa divulgar, né? É um esporte que a gente precisa divulgar e a Rádio Difusora é isso, né? É ajudando a associação, sempre que tiverem uma agenda, a gente vai ajudar a divulgar, porque a galera do pedal tá crescendo, né? Esse movimento tem muita gente aderindo e, não sei, Damião, eu vou ser só admiradora.
Você já está convidado para o nosso passeio no Timaria. É passeio, não é competição. Vai no teu ritmo.
Vou chamar o meu amado para ir de volta.
Vá no seu tempo. Obrigado, Luque. Obrigado.
Leva a bike, faz um pedazinho rápido.
Importante.
Rápido lá.
Lá vai. Vocês vão passar. Vai na trilha, deve encontrar aqui. Vai ter aquele local para tomar um banho, né? De carapé.
Lá, e ainda vai ter a galinha caipira lá.
Esperando. Para que melhor? Aí você leva a sua barraca, né? Chega lá, você monta a sua barraca.
Não, tem um redário lá. Se quiser levar a barraca, mas tem um redário lá. Pronto. Tem uma estrutura legal lá.
Na época de IMAC, eu já dormi muito naquele redário.
Você sabe o caminho. Você sabe, você conhece o caminho das pedras.
Eu acho que deveria vocês dois fazer uma matéria especial para a Difusora desse pedal.
Eu vou enviar Ivan de Carvalho, que é um rapaz assim, que é mais esportista do que eu.
Você vai comprometer o rapaz.
Gente, sucesso, viu, para a associação, sucesso para essa iniciativa, assim, extraordinária, que é realmente não só de ver esse lado do esporte, mas de garantir políticas públicas que é tão necessária no nosso estado, né? Sucesso para vocês e mais uma vez, Rádio Difusora Acriana, o sistema de rádios públicas está à disposição de vocês.
Muito obrigado.
Valeu, Luque, obrigado. Valeu. Agora no Acre são 10 horas e 47 minutos, 10 e 47, você está ouvindo Gente em Debate, estamos ao vivo para todo o estado do Acre, em rede de rádio. Obrigado, Lu, que sucesso aí nesse evento, estamos aqui à disposição. Presidente, valeu, sucesso, que Deus possa abençoar vocês grandemente. E já já nós vamos falar de esporte, dando sequência para falar de esporte, Alberto Casas já está no ponto da linha para conversar com a gente. Meu caro Márcio Alberto, primeiramente, me faça um favor. Chegando Raimunda Scioli, sabe por quê? Porque é de Tarauacá para a elite da arbitragem, a trajetória de Thiago Brasil, o árbitro que transformou um sonho em realidade. Vamos conferir na reportagem de Raimunda Scioli.
É um exemplo de determinação, disciplina e perseverança. O tarauacaense Thiago do Carmo Brasil acaba de escrever mais um importante capítulo na sua história na arbitragem brasileira. Natural de Tarauacá, Thiago iniciou sua carreira em 2015, logo após participar do curso de formação de árbitro realizado com a reinauguração, né, do estádio da Bozão aqui em Tarauacá. Na época, começou apitando partidas dos campeonatos municipais de futebol, de campo e também de futsal, chamando a atenção pela seriedade e pelo conhecimento das regras do jogo. Em busca de crescimento profissional, mudou-se para Porto Velho em 2017, passou a integrar o quadro da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. No ano seguinte, já atuava nas principais competições estaduais, incluindo o Campeonato Rondoniense e também, né, a categoria que está na Série A. Atuou também no futebol feminino e nas categorias de base. O reconhecimento continuou e em 2023, Thiago conquistou o escudo da Confederação Brasileira de Futebol, passando a integrar oficialmente o quadro nacional de arbitragem da nossa CBF. Em 2024, recebeu sua primeira escala para atuar em uma partida da Série D do Campeonato Brasileiro, consolidando sua presença nas competições nacionais. Agora, em 2026, no último dia 26 de julho, vem mais uma conquista histórica. Thiago realizou sua estreia como integrante da equipe do VAR, da Série A do Campeonato Brasileiro, um dos ambientes mais importantes e tecnológicos do futebol brasileiro. Em mensagem publicada nas redes sociais, o árbitro agradeceu à família, aos instrutores, colegas de profissão, à Federação Rondoniense de Futebol, pelo apoio recebido durante toda a sua caminhada. A trajetória de Thiago Brasil mostra que o talento aliado ao estudo, ao preparo físico e à dedicação pode levar um jovem do interior do Acre aos maiores palcos do futebol nacional. Um motivo de orgulho para Tarauacá e para todos os acreanos. São informações de Tarauacá, Raimundo Scioli, para o Sistema Público.
Campeonato Acreano Sub-17 vai reunir equipes do Vale do Juruá em Cruzeiro do Sul. Nonato Costa chegando com essa informação ao vivo. Bom dia, Nonato.
Muito bom dia para você, Daniel. Muito bom dia para quem está nos ouvindo nesta manhã. Manhã de bastante calor aqui na região do Vale do Juruá. Isso mesmo, o Cruzeiro do Sul será a sede do Campeonato Acreano de Base Sub-17, promovido pela Federação de Futebol do Acre. A competição terá início no dia 20 de agosto no estádio Cruzeirão, reunindo equipes de diversos municípios do Vale do Juruá. Coordenador da etapa regional, professor Rafael de Andrade, destacou que o campeonato representa um importante passo para o fortalecimento do futebol de base do nosso estado, oferecendo oportunidades para jovens atletas da nossa região do Vale do Juruá. Antes do início da competição, foi realizada uma seletiva em Cruzeiro do Sul e reuniu cerca de 500 jovens de categoria sub-15 e sub-17. A Paine Andrade ressaltou que o campeonato conta com apoio da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul e fez questão de agradecer ao prefeito Zé Firmino, ao secretário de Esportes Forte Alegre, ao diretor Gilvan e ao presidente da Federação de Futebol do Acre, Aden Araújo, pelo apoio à realização da competição. Até o momento, estão confirmadas as equipes de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Manso Lima. A organização aguarda, porém, a confirmação de Porto Valter para fechar os participantes da disputa. O coordenador também destacou o apoio da Liga Cruzeirense de Futebol, presidida por Fagner, que dará suporte à organização do campeonato, justamente com a comissão técnica comandada pelo treinador Diniz. Segundo Rafael Andrade, o campeonato brasileiro sub-17 busca fortalecer as categorias de base, revelar novos talentos e incentivar a prática esportiva entre os jovens do Vale do Juruá. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Nonato Costa. Nós vamos dar sequência aqui para falar de esporte com Alberto Casas já, mas nós vamos ao Parque de Exposições, porque hoje é o lançamento oficial da Expo Acre em Rio Branco. O maior evento de negócios do estado do Acre começa no sábado com a cavalgada. Ivan de Carvalho, ao vivo. Bom dia, Ivan.
Bom dia, meu caro. Está me ouvindo, todos ouvindo o programa Gente Debate. Já estão aqui as autoridades, as personagens, todas as instituições envolvidas neste grande evento, aguardando aqui a chegada da governadora. Mas vamos falar na área da cultura, a tratativa sobre as atrações dos artistas que têm seu espaço garantido. E saber aqui do secretário, o que temos de novidade para este ano, como vai ser realmente diluído as atrações, se repete aqueles que participaram o ano passado, se tem outros artistas aí em revelação. Bom dia, secretário, programa Gente Debate, nossa nova difusora acreana, FM.
Bom dia a todos os nossos ouvintes, a difusora acreana, Gente Debate. É uma alegria estar participando do programa. A Expo Acre já é um marco no nosso estado do Acre e nós da Fundação Elias Mansur, nós temos a alegria de participar deste momento que é memorável para nós. Nós entramos na Expo Acre com dois palcos muito importantes, que é o palco sertanejo, aquele palco que já é histórico, trazendo os artistas da terra, aqueles que cantam, aqueles que tocam as melhores músicas sertanejas, mas também temos o palco Cultura Arte, que é aquele palco mais alternativo, onde a gente vê a galera do rock, a galera do reggae, a galera das culturas urbanas. Enfim, a cultura ela se faz presente na Expo Acre. Esse ano é o ano onde nós queremos contemplar mais de 60 artistas investindo na terra, investindo nos valores da terra, porque o Acre tem cultura de verdade, o Acre tem verdadeiros fazedores de cultura e nós queremos potencializá-los. Sabemos que o artista da terra sendo potencializado é a economia sendo aquecida no estado do Acre, a economia criativa e, acima de tudo, a arte sendo propagada para o nosso povo.
A gente observa que a sua preocupação realmente é de poder manter o brilho, ou seja, a valorização do que nós temos. Além dos da capital, haverá algum intercâmbio de alguém do interior? Foi combinado alguma coisa? Haja vista de que Cruzeiro do Sul, como diz outro, a porta foi para o juruaense?
Isso, as portas sempre estão abertas. Nós sempre abrimos o credenciamento e convidamos os artistas de Brasileia, do Alto Acre, do Baixo Acre, região de Plácio de Castro, Acrelândia, que sempre estão também abrilhantando a nossa Expo Acre aqui. O Acre, ele é isso, ele é dinâmico e a Expo Acre, além de, pelo fato de estar na capital, embora esteja na capital, mas nós sempre abrimos um espaço para artistas do interior, porque nós temos esse compromisso, que é fomentar a arte e a cultura em todo o estado do Acre.
Obrigado aí, bom evento.
Obrigado, tamo junto, Deus abençoe, boa festa para nós, boa Expo Acre, sabendo que é uma festa da família, traga a sua família, e aquele recado sempre, se for beber, não dirija, sempre curtindo a Expo Acre com sabedoria e com integridade.
Muito bem, Daniel. A gente daqui a pouco vai falar, trazer detalhes a respeito de como vai ser a dinâmica da questão dos ingressos, né? Os shows que vão ser gratuitos, mas tem que ser trocado por ingresso. Como é que tudo vai acontecer para você que está em casa e se preparar, saber onde vai ser os pontos de troca. E, claro, fique atento, porque se houver uso de má fé de camarada trocar o ingresso por um quilo de alimento e na hora da porta do evento ficar querendo vender, comercializar, negociar de forma financeira, esse aí pode ter problema. Já fico alerta. Nossa informação na cobertura aqui da programação da Sparkle em Rio Branco, Ivan de Carvalho para o Gente Debate. Vou com você, Damião.
Muito obrigado, Ivan de Carvalho. Agora são 10 horas e 56 minutos. Chama, Jesparada.
A gente abriu um espaço aí para Ivan de Carvalho, que está ao vivo, né? Falando ao vivo do Parque de Exposições sobre a abertura da Expo Acre. Mas nós vamos seguir aqui falando de esportes. Com quem, Márcio Roberto?
Alberto Casas.
Muito bom dia, Alberto Casas.
Muito bom dia, Gerson Parada, Damião, Márcio e você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso, né?
Roberto, vamos falar de Copa Sul-Americana. Hoje tem um jogo de volta do Santos contra a Universidade Central. O Santos venceu o primeiro jogo, né?
4-1.
4-1.
4-1 sem Neymar e sem Gabigol, tá?
Hoje tem Neymar.
É, aí tá uma polêmica danada lá no Santos, né? Porque o Neymar deu uma cobrada ríspida em dois jogadores lá, são jovens, e aí o elenco abraçou os garotos, não ficaram do lado do Neymar, não. Então, tem que estão apaziguando. Ontem foi ter onda de discussão aí em vários programas nacionais, essa discussão do Neymar com os jogadores. Ah. Mas esperamos que o Cuca sempre tenha um jeitinho, né?
É um jeitinho. Os quatro já está praticamente resolvido esse.
É, e pra hoje ele passa.
Passa.
Se passou lá fora, né? Porque em casa é mais tranquilo.
É baseado nisso que tem o teu placar aí? Então...
Não, foi 4-1 lá, hoje vai ser uns 3-0.
Ou mais. Jogo em casa. Mas falando, vamos falar da nossa Seara?
Bora.
Semifinal do Campeonato Feminino Sub-15. Preventório, Grêmio, Chapuri. Grêmio Chapuri, né?
Esse Grêmio Chapuri, Damião, é que o goleiro, Thiago, ele que é o treinador lá, ele foi goleiro aqui de vários times, inclusive da DESG, ele está radicado agora em Chapuri, não é acreano, mas está radicado em Chapuri, e contratou aí 5 jogadoras bolivianas, né, que estão fazendo parte desse Grêmio Chapuriense, e ganharam com propriedade essa vaga para a semifinal.
Semifinal. Na outra partida tem a Fex e a Semurg.
Esse Fex é do lá da Extrema, né? Lá do Ananias, né? Lá da Extrema, e a Semurg da Socorro, né? Então vamos esperar para ver como vai ser o desenrolar. Esses jogos começam hoje a partir das 3:30 lá no Tonicão, né? Os dois jogos serão no gramado oficial. Né? Da federação.
O Damião está ansioso para falar sobre a preparação das equipes que vão aí disputar a segunda divisão do Campeonato Acreano, né, Dan?
Rapaz, olha, os quatro times aí estão em atividades, né? Quem treina pela manhã é a equipe do Plar de Castro, porque o espaço do Juventus, ele é arrendado para o Santa Cruz. O Santa Cruz só treina à tarde, seus garotos lá. Então, pela manhã, está disponível para o Plar de Castro trabalhar. Hoje, eu passei por lá, tinha na faixa de 15 garotos. 15 garotos que eu digo jovem, adolescente, que estão com até 23 anos essa competição. E está encorpando a equipe do Plar de Castro. Né? O preparador físico é o seu Silmar Maciel, também que pertence ao Santa Cruz, mas está cedido pela manhã para o Plar de Castro. O técnico é o Pedro Balu. Tem o auxiliar técnico que ele convidou agora, que era do Galvez, que é o Chumbinho, também está integrado ao elenco. Então está encorpando, né? É uma segunda divisão que começa dia 11 de agosto agora. Está bem pertinho, 2 semanas, né? 2 semanas aí já começa a competição. Depois da Expo Acre, na terça-feira já é.
A bola já rola.
A bola já rola lá no estádio Tonicão para 2 partidas por terças, né? Temos a primeira que vai ser Atlético Acreano e o Nauas, e a segunda o Plar de Castro contra o Andirá. Então esperamos que desses 4 aí, esperamos não, sabemos que desses 4, 2 vão subir para a primeira divisão. E 2 permanecem onde estão. Para se juntar o ano que vem ao Vasco e o São Francisco.
De acordo com essa preparação aí, que eu sei que você anda de olho até no treinamento desse pessoal, tu tem aí uma dica de quais poderão ser esses dois times?
Olha, do jeito que vai, o Atlético Acreano é um sério candidato. O Andirá também. O Atlético Acreano, que é o técnico Quinho Brito, comissão que foi pré-campeã do Sub-20, levou aí 8 jogadores do Sub-20 para o Galo, encorpou com mais alguns, né? E teve uma notícia boa do Independência agora há pouco, eu soube que o presidente Leão Braga, José Eugênio Leão Braga, ele pagou o bicho para os garotos que foram campeões e já receberam, tá? Boa. Eu recebi agora uma informação aí do preparador de goleiros que realmente ele nem esperava o montante que recebeu.
Que legal!
E olha que ele já vem aí, foi campeão no Galvez, foi campeão pelo Rio Branco, e não tinha tido ainda
incentivo.
Esse incentivo bom. Aí que veio por parte da presidência do Independência.
Que legal,
ele,
né,
disse,
Casas?
Que, olha, a organização imperou no tricolor.
Tá de parabéns! Sim,
tanto é que, Jess, o ano passado eles foram vice-lanternas. Né? Tinha 11, eles foram ficar em 10º.
Meu Deus.
Aí, esse ano, eles ficaram em primeiro. Com uma organização.
Acho, e eu acho que incentivos dessa forma, né, como esse, só tende a fortalecer a equipe, né? Eu acho que trabalhar com animado é muito melhor.
Sem dúvida, né? E aí, agora o Independência parou suas atividades, né? Mas vem aí o Sub-17, vem aí o Sub-13, tudo. Mas o Galo já levou aí a comissão que estava no Independência, que é o Quinho Brito, juntamente com o Éden, né? Só não foi o preparador físico que ficou com o Sub-17, mas o Galo tem jogadores que podem fazer a diferença. O Andirá, também com o Marcelo Braz, recebeu aí 5 jogadores que vieram do Santa Cruz. Santa Cruz pulverizou, ou seja, botou no Galo, colocou no Andirá, colocou no Plar de Castro. Né? Agora o Nauas é uma incógnita que vem com um time lá da Baixada.
Sem saber o que pode vir.
Exatamente.
Alberto, daqui a pouco tem lance esportivo.
Tem, daqui a pouco tem lance esportivo para você que está ligado aqui nas ondas da 104.5.
E ainda hoje aqui do Gente Debate, outras informações sobre o lançamento da Expoacre, que começa no próximo sábado.
Damião, vai ter muita informação, inclusive nós vamos trazer detalhes sobre o programa Mulheres Mil, que abriu vagas para cuidador infantil lá em Sena Madureira. Isso é oportunidade para a população de lá, e o Gente em Debate vai ajudar você como ter uma vaga.
Voltamos já já com essas e outras.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
ZYS 216. Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort, de R$96.990 por apenas R$89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são R$7.000 de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e submaior é a vida.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre. E o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Puxa a cadeira, senta e conversa com um velho amigo.
Olá, amigos queridos do Acre. Quem fala aqui é o cantor e compositor Sérgio Souto. Quero que saibam da minha alegria e da minha felicidade de sintonizar na nova Rádio Difusora Acreana FM. Que momento especial. Bora juntos? Um super abraço em todos vocês.
Agora a lua tá boa para se cantar. Pega o violão.
Sou Marquito, que produz e apresenta o programa É Cantando que a Gente Se Entende há 27 anos pela Difusora, desde 1999 em AM, e agora vou continuar a apresentar o programa no prefixo 104.5 Difusora FM.
Tá ligado?
É claro que eu tô.
104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 11 horas e 7 minutos. Estamos de volta para a terceira meia hora do Gente Debate. Já vamos voltar direto para o Parque de Exposições. Expo Acre está chegando. E o lançamento oficial da Expo Acre aqui em Rio Branco já está acontecendo. Ivan de Carvalho trouxe as primeiras informações. E ele volta agora, direto do Parque de Exposições. Ah, já está aí na reta final para começar a grande festa. Bom dia, Ivan, mais uma vez.
De volta, Damião. Desta vez para falar sobre exatamente os ingressos, como vai ser a dinâmica dos shows gratuitos, aquele detalhe que eu mencionei na primeira hora, né, das pessoas atentarem para a questão do que é trocado o ingresso, do que é comercializado, questão dos camarotes também, que é uma outra situação, não tem nada a ver com a dinâmica da, realmente, da direção, né, do próprio gabinete da governadora do estado, e como que isso está sendo tratado para as pessoas não se confundirem. Posso já, inclusive, adiantar de que a partir de amanhã, ou seja, quarta e quinta, vai ter uma tenda instalada em frente ao Palácio Rio Branco, para tratar exatamente sobre a troca desses ingressos pelo quilo de alimento, e posteriormente vai ter os pontos de trocas, o qual vai ser agora detalhado pelo próprio secretário de da Casa Civil, Cristóvão Pontes, que está aqui falando com a imprensa, melhor dizendo, e detalhadamente podendo falar com a população de modo geral.
Acho que a conversa sobre um novo espaço vai ficar para uma eventual nova gestão, porque a gente vai ter um tempo hábil para fazer o planejamento devido, até porque esse espaço hoje não é do Estado. Então, existe a necessidade de fazer estudos, de se avaliar com muito cuidado, com muito carinho, porque, como todos os senhores veem, a necessidade de ter um espaço maior e também ter um espaço permanente, para que a gente não fique todo ano tendo que refazer obras e deixar o espaço abandonado.
Aproveitando aqui que nós estamos ao vivo, detalhar realmente sobre aquela dinâmica dos ingressos, por senhor detalhar para a gente aí o ponto de troca e como é que vai ficar posteriormente a isso, para os ouvintes já irem se preparando.
Bom dia a todos os ouvintes da Difusora. A troca dos ingressos iniciará amanhã, às 8 da manhã, na frente do Palácio Rio Branco. Haverá tendas montadas, a equipe vai ficar das 8 às 8, das 8 às 20, 2 dias seguidos, para a gente dar vazão, que eu sei que o povo quer trocar os ingressos, quer participar da nossa feira. Nos dias seguintes, nós vamos divulgar também os demais pontos de troca, que aí vão ser trocados nos mercados, enfim, nos pontos de grande confluência de pessoas.
Tem, assim, uma definição de quantos serão disponíveis por cada show, ou isso aí vai depender da dinâmica para realmente não ver aquela coisa de grande fluxo, ou seja, muita gente, sentido? Vocês pensaram, isso aí vai ser diferente do ano passado?
Nós queremos gente, nós queremos o povo na feira. O nosso espaço de shows tem espaço para 20 mil pessoas, então cada show vão ser 20 mil ingressos, oferecer de ingressos gratuitos para serem trocados por alimentos no nosso ingresso solidário.
E quem for fazer a troca do ingresso pelo alimento, tem uma limitação por pessoa, alguma coisa também, para a gente poder esclarecer para as pessoas?
Tem a limitação de 2 ingressos por CPF, aí os detalhes por show, a gente vai explicando lá no fila, o pessoal vai estar orientado para poder fazer esse esclarecimento para a população.
A expectativa dessa edição aqui em Rio Branco é grande, porque é a última, ou seja, do ciclo todo aqui com a então, a Expo Juruá e agora Rio Branco, o Alto Acre pode vir em peso, né?
Pode vir, estão todos convidados, toda a população do Acre, todos os nossos vizinhos, nossos estados vizinhos, nossos países vizinhos também vão vir, eu sei que vem em grande peso, para que a gente faça essa grande festa, a festa da Amazônia, a festa do Acre, para a gente mostrar o Acre para o mundo.
Muito obrigado aí pela atenção. Portanto, aí, meu caro Damião, esclarecimento sobre esse detalhe dos ingressos. Ó, amanhã e quinta-feira, né? Em frente do Palácio Rio Branco, na tenda que vai ser instalada. duas pessoas, ou seja, dois ingressos por CPF. Posteriormente, né, não vou lá no posto de troca, que ainda não foi anunciado aqui, que com certeza virá posteriormente, de acordo com a parceria dos locais, aí a gente com certeza vai continuar dando aí a informação e a consistência de tudo que vai ser conduzido. E lembrando, a Difusora Criana vai estar todas as noites, Damião.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Agora, meu caro, é pra valer. Ô, Jess Parada, você, Márcio Roberto, Thaís Caroline, toda a nossa equipe já está escalada para trabalhar na Expo Acre. Sabia?
É verdade, Damião.
Você sabia disso?
Já. Inclusive, me passaram quais eram os dias que eu estarei na escala.
Você já sabe qual dia você vai trabalhar?
Já sim. Nilda Dantas, Jefferson Dourado, Ângela Villanova, toda a nossa equipe vai estar trazendo o melhor da Expo Acre 2026 para você, querido ouvinte.
Essa é a primeira Expo Acre sua como apresentadora, né? Depois daquele impacto que aconteceu na Expo Acre, você lembra?
Sim, senhor.
A Jéssica estava na Expo Acre, sofreu impacto lá, disse, eu quero isso aqui. E aqui está. Vamos seguir, já sabe, que senão eu vou falar coisa.
Vamos seguir,
senão eu vou falar
sim.
Coisa aqui.
Vamos que... trazer informações lá de Tarauacá, que promoveu o concurso de... Aliás, o curso de formação de Brigada Florestal na aldeia. Márcio Roberto, por favor, traga essa informação com Raimundo Ascioli.
A Prefeitura deu início ao curso de formação de Brigadista Florestal na terra indígena Aldeia 27, ação realizada pela Diretoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, em parceria com o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Acre. 10 moradores indígenas participam da capacitação que reúne aulas teóricas e práticas sobre prevenção e combate a incêndios florestais, também primeiros socorros e estratégias de proteção ambiental. O objetivo é preparar os participantes para atuar durante o período da estiagem, quando aumenta o risco de queimadas na região. A formação faz parte do Plano Municipal de respostas às queimadas e busca fortalecer a proteção da floresta, da fauna, da flora e das comunidades indígenas. Segundo a Defesa Civil, capacitar os próprios moradores é uma medida estratégica, já que eles conhecem profundamente o território e poderão agir com mais segurança, eficiência diante né, dos focos de incêndio. O treinamento conta com a orientação técnica do Corpo de Bombeiro, reunindo, né, claro, a experiência da corporação ao conhecimento tradicional dos povos indígenas na preservação do meio ambiente. São informações de Tarauacá, Raimundo Ascioli, para o Sistema Público.
Agora no Acre são 11 horas 14 minutos, nós vamos direto à Cena Madureira com ele, Jusa Bispo, chegando. Programa Mulheres Mil abre vagas para cuidador infantil em Cena Madureira. Bolsa de R$ 1.400.
Boa remuneração, tá, não é, Damião?
Tá
Piana?
Bom, Parada?
Tá uma excelente remuneração.
Vamos entender com o Jusa Bispo. Jusa, bom dia.
Muito bom dia, Damião, Jesse Parada e ouvintes do Sistema Público de Comunicação do Acre, né? Programa Gente em Debate. Pois é, Damião, o programa Mulheres Mil, Mais Cuidados, de iniciativa do Governo Federal, está abrindo a partir desta segunda-feira, quer dizer, foi a partir de ontem, né? 27, as inscrições para o cuidador infantil. De imediato, duas vagas estão sendo disponíveis para a Cena Madureira, contudo, há também o cadastro de reservas. Os interessados precisam ter o ensino médio completo e o curso de cuidador infantil com carga horária mínima de 160 horas. As inscrições, né, são feitas exclusivamente via internet no site do IFAC e irão se estender até a próxima sexta-feira, dia 31. Os aprovados precisam ter disponibilidade de horário e atuarão na Cuidotecas do programa Mulheres Mil, cuidados. E agora em diante, as mães que têm filhos vão fazer algum curso no referido programa, terão onde deixar seus filhos enquanto estudam, né? Destacou a professora Glória Gomes. As aulas do programa Mulheres Mil, Mais Cuidados, serão iniciadas em agosto desse ano no IFAC Cena Madureira, pela parte da noite. Significa dizer que os cuidadores aprovados já começam a trabalhar agora, em agosto. A bolsa mensal é de R$ 1.440, né? E para quem vai concorrer às vagas desse cuidador infantil, é importante mencionar que a seleção será feita através de análise curricular. Portanto, aqui de Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, programa Gente em Debate, Jusa Bispo.
Muito obrigado, Jusa Bispo, trazendo as informações direto de Sena Madureira. Agora são 11 horas, 17 minutos. Vamos falar de saúde?
Gente em Debate Saúde.
Júlio Amarelo alerta para sinais do câncer ósseo infantil frequentemente ignorados. Precisa ter uma atençãozinha. Vamos entender com o repórter João Barbosa.
O mês está chegando ao fim, mas o alerta da campanha nacional Júlio Amarelo para a prevenção do câncer nos ossos continua. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cancerologia, esse tipo de câncer equivale a aproximadamente 2% do total de casos no país. Apesar de raro, o cenário reforça a necessidade de atenção contínua aos sintomas e à prevenção. Isso ocorre, pois quando os sintomas aparecem, é fácil confundi-los com outras condições. Foi o caso do estudante Jessé Castanheira, que aos 14 anos relatou sentir fortes dores no joelho. Sua mãe, Cristina Castanheira, pensava ser uma lesão comum pela prática de esportes, mas notou que havia algo errado quando participaram de uma festa junina.
Ele não quis brincar, não comeu, e eu percebi que tinha algo errado com meu filho. Procurei atendimento e fiquei sabendo no Getúlio Vargas, por meio de uma tomografia, que era uma lesão tumoral. E eu não podendo chorar na frente dele, eu ia pro banheiro chorar, e a sensação de impotência foi a única vez que, como mãe, eu me arrependi de ter tido os filhos, porque a maternidade para mim foi a minha maior realização. Mas ali eu percebi que eu não era suficiente para proteger o Jessé.
Resistindo ao sofrimento pela notícia, Cristina recebeu encaminhamento da equipe médica.
E aí ali o médico disse, talvez não seja maligno, mas vamos para encaminhamento. Melhor hospital para a senhora, eu entro. E ali a gente chegou e o doutor olhou e já fez a biópsia. E quando eu recebi o diagnóstico de lesão maligna e bastante agressiva, grau 4, e sem dúvida foi um diferencial onde eu estava, com quem eu estava, com quais profissionais eu estava. E ali eu adquiri forças para lutar. E viemos até agora e graças a Deus estamos chegando à cura.
Graças ao diagnóstico precoce, Jessé não precisou amputar a perna, deu início ao tratamento e voltou a andar depois de um ano. O tipo mais frequente de tumor é o osteosarcoma, condição maligna e agressiva que costuma aparecer em ossos largos das pernas e braços, acometendo, em sua maioria, crianças e adolescentes em fase de crescimento. O chefe da Oncologia Ortopédica do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Walter Melhais, explica que é preciso diferenciar uma eventual dor causada pelo crescimento de algo mais grave.
O sinal inicial é uma dor local e um aumento de volume, mas o pai deve ficar sempre atento à dor persistente. Se a dor for persistente, mesmo que não haja aumento de volume, esse paciente deve ser radiografado no intuito de se fazer um diagnóstico diferencial entre um tumor e uma contusão, uma pancada, qualquer coisa dessa forma.
E agora nós vamos para Chapuri. Sabe falar sobre o quê? Vacinação antirrábica. Você que tem aí os seus cães, os seus gatos, que mora na cidade de Chapuri, Joseni Oliveira vai trazer uma informação para você extremamente importante. Bom dia, Joseni.
Olá, Jéssica Parada. Muito bom dia a você. Bom dia, Damião Viana. Bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. É uma ação bastante importante mesmo, Jéssica. A prefeitura de Chapuri, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início ontem, oficialmente, à campanha de vacinação antirrábica voltada para cães e gatos com mais de 3 meses de idade. A imunização é totalmente gratuita e tem como objetivo manter o município protegido contra a raiva, que é uma infecção viral grave e fatal que pode ser transmitida aos seres humanos. A campanha acontece de forma itinerante, com as equipes de saúde percorrendo individualmente os bairros da zona urbana, segundo um cronograma já totalmente planejado. A estratégia visa facilitar o acesso da população e garantir uma ampla cobertura vacinal em todo o município. A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a ficarem atentos ao calendário e as datas específicas de cada bairro. No Cajacre, por exemplo, a ação iniciou ontem e vai até o final da tarde de hoje. No bairro Aeroporto, será nos dias 29 e 30 de julho. No bairro Cerâmica, 31 de julho e 3 de agosto. No bairro Laranjal, 4, 5 e 6 de agosto. No bairro Constantino Melo Sarquis, 7 e 10 de agosto. No Pantanal, 11 e 12 de agosto. No Hermínio de Melo, 13 e 14 de agosto. No Braga Sobrinho, bairro Bolívia, 17 de agosto. No centro da cidade, 18 e 19 de agosto. E na Sibéria, 20 e 21 de agosto. É importante frisar que esse cronograma divulgado pela Prefeitura está sujeito a eventuais ajustes ou alterações decorrentes de condições climáticas adversas ou imprevistos operacionais. A raiva é uma zoonose altamente infecciosa que atinge o sistema nervoso central de mamíferos. A transmissão ocorre principalmente através da mordida, arranhão ou contato direto da saliva de um animal infectado. E trata-se de uma patologia de extrema gravidade, cuja taxa de letalidade é de quase 100% após o aparecimento dos sintomas. Por não haver tratamento curativo eficaz após a manifestação da doença, a vacinação anuais de cães e gatos é a única medida de prevenção e controle epidemiológico. Ao imunizar o animal doméstico, o tutor constrói uma barreira de proteção biológica que preserva a saúde do pet e bloqueia também a transmissão do vírus para sua família ou terceiros. A gestão municipal reforça o apelo para que nenhum tutor deixe de levar seu pet às equipes de imunização, pois vacinar é um ato de amor, cuidado e de responsabilidade. Orientações importantes também para o dia da vacinação são as seguintes. Primeiro é a condução segura. As pessoas devem levar os seus cães com guia e coleira. Animais de grande porte ou de temperamento mais agressivo devem estar usando também a focinheira. E o transporte de felinos, os gatos, devem ser transportados em caixas apropriadas ou bolsas adequadas para evitar fugas motivadas pelo estresse. E a população deve certificar-se de que o cão ou o gato tenha pelo menos 3 meses de idade e esteja em boas condições de saúde. O animal deve ser conduzido por um adulto com capacidade física para contê-lo adequadamente no momento da aplicação. A Secretaria de Saúde pede para que as pessoas fiquem atentos às datas de cada bairro para participar da campanha e ajudar a manter Chapuri livre da raiva. A vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes, de Chapuri, Josenio Oliveira, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira, trazendo as informações direto de Chapuri. É Chapuri, a princesinha do Acre. Olha, são 11 horas e 25 minutos. Eu quero falar com os nossos ouvintes, Parada. É hora dos nossos ouvintes, né?
Damião, eu tenho um áudio, né? Márcio Roberto vai me ajudar com o áudio.
Mas peraí, primeiro eu quero que o Márcio solte a vinheta.
Ah, pois pronto.
A hora do ouvinte. É, pra você que está do outro lado do rádio, como diz uma canção de Daniel, do outro lado do rádio, você pode mandar sua mensagem ainda pra gente. Se mandar mensagem agora, nós vamos atender. Qual o número?
E se porventura você não tem ainda o número do Gente em Debate, alguém pode ficar dizendo assim, ah, mas todo dia vocês dizem o número do Gente em Debate,
é porque todo
mundo
tem
já
gente
tem.
Nova.
Não é verdade, gente. Um outro dia nós estávamos em uma entrevista aqui e mandaram uma mensagem a Márcio Roberto, dizendo, Márcio, qual é o número que eu faço perguntas? O número que você faz perguntas durante as entrevistas, que você manda as suas felicitações de aniversário, suas reclamações, é o 99209-3888.
Vamos repetir.
99209-3888. E faça como o meu amigo Dog Jamaica, que disse assim, Jesse, não estou conseguindo sintonizar e me manda o link da rádio. Eu mandei, ele já está ouvindo a gente.
Através do www.difusora.ac.gov.br.
Exatamente,
ou
garoto.
Você pode acessar também nos aplicativos Rádio Net. Qual o outro, Márcio
Roberto? Rádios Garden.
Rádios do Acre. Aí você pode acessar, você bota na internet, Difusora Acreana FM 104,5, você vai acessar aqui a Difusora, tá bom?
Lá no Caeté, na comunidade Cuidado, meu querido Aldejane Souza.
Todo cuidado é pouco.
Né? Damião Viana e seus trocadilhos. Meu querido ouvinte Aldejane Souza e também o Rian estão ouvindo a gente. Um abraço para vocês, para todo mundo que está aí e... também para a nossa querida Lid Santos. Damião, oi. Sabe quem mandou uma mensagem que eu estava com muita saudade, quem? Que nunca mais tinha mandado?
Quem?
Albanesa Araújo, Albanesa. A nossa galera lá de Sena Madureira.
Gente da gente.
Quem mandou, na verdade, foi a Albanesa mesmo. E ela diz assim, bom dia, Damião e Jess Parada. Manda um alô para minha mãe, a Albanisa. Para minha amiga Patrícia e também para minha prima Ângela, em Sena Madureira.
Aquele abraço parece com quem, Márcio Alberto? Aquele abraço. Parece com quem? Um abraço para a Toninha. Toninha Oliveira, Toninha, que está morando muito tempo com a gente aqui. Eu vou falar agora, mandar um abraço aqui para o fulano lá. Aquele abraço.
Toninha Oliveira tinha esse negócio mesmo. Já é histórico da Rádio Difusora Criana, mas esse abraço vai para a Patrícia, para a Ângela e para a dona Albanisa. E quem manda é a Albanesa Araújo, lá de Sena Madureira.
Quem mais?
Um cheiro para vocês.
Quem mais, Parada?
Tem mais Lid ouvintes? Lid Santos,
Lid,
né?
Lid, um abraço, Lid.
Lid Santos, que está sempre ouvindo a gente.
Lid é nosso ouvinte número 1 lá de Tarauacá, né?
Edim Souza também está ouvindo a gente, está ouvindo a Rádio Difusora Criana, as rádios do sistema público, né?
11 emissoras, né? Né, rede pública de rádio, aonde você estiver, mande a sua mensagem para cá, fique à vontade, não perca tempo. Aquele abraço.
Aquele abraço.
Essa era a vinheta. Eu apresentava o Sintonia 1400. Um abraço aqui para o fulano.
Márcio Roberto, você foi buscar longe, meu querido.
Um abração. Valeu, pessoal. Vamos agora, hoje é parada, nós precisamos faturar, porque
vamos,
senão...
sim. E ainda tem muita coisa no próximo bloco. A gente vai falar sobre o terceiro e último lote da Receita Federal, né? Que está pagando aí o pessoal que fez a sua declaração. Tem ainda informações vinda de Tarauacá.
Segurança.
Temos o nosso bloco de segurança. Tem muita coisa ainda para rolar aqui no Gente Debate.
Olha,
não saia daí, não.
Você aprendeu.
Moço, eu não tenho cintura, mas o jogo é comigo, garoto.
Você aprendeu. Agora são 11 horas e 29 minutos. Vamos faturar, já já a gente volta.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
ZYS 216. Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Olá, eu sou Márcio Roberto. Tô passando aqui para te convidar a sintonizar 104,5 FM, Rádio Difusora Acreana, Voz das Selvas, para um encontro todos os sábados, das 1 da tarde às 4 da tarde, com muita resenha de boteco, aquele bate-papo, muita música de sofrência, arrocha, piseiro e muito mais para você. Vem pra cá, 104,5 Difusora e Boteco, todos os sábados.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até 1 hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até R$30 mil na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até R$40 mil na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até R$10 mil na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
No rádio, tô ligado.
Pelo celular, conectado.
No meu carro, sintonizado.
104.5.
Ao seu lado.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
São 11 horas e 32 minutos, nós estamos de volta para o nosso último bloco do Gente em Debate de hoje, iniciando com a notícia de que a Receita Federal irá pagar o terceiro lote do Imposto de Renda no próximo dia 31. Mais de 6 mil acrianos serão contemplados com essa restituição. Então veja na reportagem de, aliás, ouça na reportagem de Jonathan Costa como consultar.
Mais de 6 mil contribuintes do Acre foram contemplados no terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. Ao todo, 6.154 acreanos vão receber restituições, que totalizam mais de 10 milhões de reais. O pagamento será feito pela Receita Federal na próxima sexta-feira, dia 31. A consulta ao lote está disponível desde a última sexta-feira, 24. Em todo o país, serão pagas 2.743.200 restituições. A consulta ao lote está disponível desde a última sexta-feira, 24. Em todo o país, serão pagas 2.743.200 restituições, que somam 4,61 bilhões. De acordo com a Receita Federal, cerca de 165 mil restituições em todo o país ainda não foram creditadas, porque o contribuinte informou o CPF como chave Pix, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave. Para regularizar a situação, o contribuinte pode cadastrar uma chave Pix CPF em uma instituição financeira, alterar a conta indicada para o crédito da restituição no serviço Meu Imposto de Renda ou retificar a declaração informando uma conta bancária de sua titularidade. Na região norte, o Acre aparece como o quinto estado com maior número de contribuintes contemplados no terceiro lote. Os pagamentos das restituições do Imposto de Renda 2026 serão feitos em 4 lotes, segundo informações da Receita. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigada, Jonathan Costa, pelas suas informações. E o Estado entrega a primeira etapa da revitalização da gleba Morungaba, lá em Tarauacá. A informação você confere com Raimundo Ascioli.
O Estado do Acre deu início aos trabalhos da primeira etapa da regularização fundiária da gleba Morungaba, em Tarauacá. De acordo com as informações do Instituto de Terras do Acre, Iterac, a iniciativa faz parte da Política Estadual de Regularização Fundiária e tem como objetivo garantir segurança jurídica aos ocupantes de áreas e também fortalecer o desenvolvimento rural. Segundo o órgão, a gleba Morungaba apresenta há vários anos entraves relacionadas à questão fundiária, também questões jurídicas e administrativas, que dificultam o avanço do processo de titularização. Ainda conforme o Iterac, atualmente existem 293 cadastros em análise referentes a área e novas etapas de trabalho deverão ser realizadas para ampliar o número de famílias beneficiadas. O governo do Estado informa que já investiu mais de 4 bilhões de reais em áreas de regularização fundiária do município de Tarauacá. Como resultado dessas iniciativas, foram entregues 538 títulos definitivos em bairros como Ipiapaconha, Avelino Leal, Corcovado e também em bairro Conquista. O órgão informou ainda que outras áreas do município, como Seringal, Tocantins 1, estão incluídas no planejamento para futuras ações de regularização fundiária. O processo conta com a participação de diferentes instituições públicas, entre elas o Governo do Estado, Iterac e a Assembleia Legislativa, que atuaram na construção de medidas necessárias para viabilizar a ampliação da política de regularização fundiária do Estado. São informações em Tarauacá, Raimundo Ascioli para o Sistema Público.
Agora são 11 horas 36 minutos, 11h36 no Acre. Jesse, ali por volta das 11h55, nós vamos voltar com os nossos ouvintes, tá bom?
E também com a... Não, perdão, nós já voltamos com o Ivan de Carvalho,
sim,
não é?
Sim, já trouxe a informação a respeito da abertura oficial da Expo Acre, que começa no próximo sábado. E lembrando que, pela parte da manhã, começa cedo, né? 8 horas, inicia a cavalgada, 8, 9 horas da manhã. É no momento em que o Ivan vai estar acompanhando, Márcio Roberto vai estar por aqui com o programa
Estação Sucesso, trazendo todas as informações da cavalgada.
Márcio e Thaís Caroline, viu?
Sim.
Formaram essa dupla aqui de sábado, todo sábado de manhã. E aí nós vamos... Aí ele vai trazer informação ao vivo com o repórter Ivan de Carvalho, o Ivan em cima do cavalo aí circulando nas ruas. Ele vai, o Ivan vai ter um cavalo para ele no sábado, Sabia? Para na cavalgada?
Eu também não estava de posse dessa informação.
Não, o Ivan, ele participa até do rodeio. Ele sabe. Depois ele vai falar para a gente aqui. Vamos fazer o seguinte, Márcio Beto. Falha na captação afeta abastecimento de água em Rio Branco. Jonathan Costa é quem conta pra gente. Vamos segurar, Márcio Roberto. Agora é o seguinte, viu como nós estávamos conversando a respeito de Ivan de Carvalho, direto lá da Expo Acre? Eu vou com ele agora, Ivan novamente, trazendo informações ao vivo, depois a gente volta com a matéria do Jonathan Costa. Ivan, você já preparou o touro para montar aí no rodeio da Expo Acre deste ano? Porque todo ano você tem essa informação que você é um grande montador. É, bom dia mais uma vez. Conta pra gente quais são as novidades.
Bom dia. Voltando para todos aqui. Vamos dizer que já está preparado, né? Preparado já, como diz o outro, já dei uma engrossada no mocotó dele, já demos aí aquela tosada para a gente realmente fazer aí um bom evento. Mas olha, o senhor Veronês, que ele faz parte do conselho, exatamente do SEBRAE, falou agora em nome de todo empreendimento. Você sabe que o SEBRAE é o principal apoiador, patrocinador dos eventos realizados pelo governo do estado, principalmente se tratando de Expo Acre. Um amigo que realmente, o que ele tem a dizer a respeito desse momento da Expo Acre 2026.
Ela vem evoluindo muito, melhorou muito. O que tem hoje de exposição e de negócios, de feira, efetivamente, tem aumentado muito. Eu falo um pouco pelo SEBRAE, pela presença sempre parceira do SEBRAE, do governo, a promoção dos pequenos negócios, a promoção da micro e pequena empresa. Estão falando pelo SEBRAE, que aqui está o Kleber falando, os outros diretores também estão presentes, mas o SEBRAE tem uma participação muito importante, muito efetiva na realização da Expo Acre. Mais do que isso, eu não poderia deixar de falar um pouquinho também do meu setor do agro, que também vem evoluindo muito. Hoje nós já temos, vamos ter aqui 250 animais, nunca tivemos uma quantidade tão grande, precisamos até, viu, governadora, pensar em expandir um pouco o parque, porque não está cabendo mais nos estábulos que nós temos aqui. E teremos 6 leilões durante a Expo Acre. Esses leilões são recursos que são movimentados aqui nesse negócio. E mais as empresas agropecuárias privadas, o comércio do setor agropecuário, então nós temos aí, além dos eventos que a gente realiza durante esse período, na nossa sede aqui, temos aí um dia só para homenagear as mulheres e temos uma série de capacitação, de curso, e, inclusive de drones, por exemplo, de corte de carne. Tem uma série de cursos programados para essa semana. Então, eu fico muito lisonjeado de estar aqui nesse momento representando o SEBRAE. Faço essa extensão para a minha Federação da Agricultura, mas espero muito que essa feira seja exitosa, que tudo de bom aconteça, que a gente possa ter uma exposição com paz, com alegria e, especialmente, com grandes negócios. Um grande abraço a todos.
Boa tarde, Damião. Senhor Ivan, dando detalhes exatamente a respeito desse momento, né, que o Sebrae tem em eventos tão importantes como esse, né? Não só a Expo Acre Juruá, Expo Acre Rio Branco, outros eventos que acontecem também, as outras expofeira, expo cultural e outros eventos que acontecem, o Sebrae, né, sendo aí o personagem principal no tocante à logística e, claro, trazendo os pequenos empreendedores para dentro da feira. E como já foi anunciado, para você que quer realmente ver animais, ver o touro, ver o cavalo, ver o rebanho, né, ou seja, as éguas, né, o carneiro, o bode, né, enfim, os animais de quatro patas, vai ter novidade sim este ano, então se prepare, porque isso foi confirmado aqui pela Suero Veronese. Segue a programação, Damião, e a cobertura exatamente da abertura, o lançamento da programação da Expo Acre 2026. É com você.
Meu caro Ivan de Carvalho, muito obrigado pelas informações. É, agora, Jéssica Parada.